Tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Nomeação do novo Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém gera preocupação no seio do Executivo de Tomar. Má experiência de há 4 anos leva Câmara e Mordomo a recusarem programas da TVI e da RTP no dia do grande cortejo. A Associação de Apicultores do Centro, com sede em Tomar, vai lançar marca de mel dos tabuleiros. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Moraes.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, cortejo dos rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, cortejo do mordomo. Dia 11, às 10 horas, cortejo parcial dos tabuleiros. 13 horas, posição dos tabuleiros. E pelas 15 horas, jogos populares. Dia 12, pelas 9h30, procissão de coroas e pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o grande cortejo dos tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, ainda aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões do interior, durante a tarde, vento fraco a moderado e ainda pequena descida da temperatura. Máximas de 21 graus para o Porto, 24 para a Guarda, Coimbra e Leiria, 25 para Lisboa, 26 para Santarém, 27 para Faro e 29 para Castelo Branco, Tomar e Évora.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Um homem de 49 anos de idade foi encontrado enforcado, já sem vida, numa habitação situada na localidade de Alvito, na freguesia urbana de Tomar. O alerta foi dado por volta das 7 da manhã desta terça-feira, à altura em que os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública foram chamados ao local, assim como o delegado de saúde, que decretou o óbito. Por aquilo que a ERTS apurou junto de fonte oficial, ou melhor, junto de fonte policial, o cenário de suicídio serve de explicação para o sucedido, sendo que está mesmo descartada a hipótese de crime. O homem era taxista na Marinha Grande, distrito de Leiria, mas tinha familiares em Sem Soldos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A nomeação na passada quinta-feira de um quinto elemento para o novo Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém está a gerar preocupação junto do Executivo de Tomar. A nomeação do novo Conselho de Administração surgia na mesma altura em que o Ministro da Saúde já teria recuado na sua intenção de levar por diante a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo e depois de Palmacete ter declarado na passada quarta-feira no Parlamento que se não havia consenso em torno do assunto, não havia lugar à criação do referido grupo. Apesar desta intenção, o Executivo da Câmara de Tomar reuniu e aprovou uma moção comum contra a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo por parte das 4 forças políticas com assento no Executivo, PS, CDU, PSD e Independentes. Na reunião de Câmara desta segunda-feira, a Presidente de Câmara alertava para este novo facto. Anabela Freitas lembrava informações veiculadas pela Lusa que dão conta que caberá a este quinto elemento a missão de estudar a eventual criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo.
Na quinta-feira é nomeado o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém. Até aqui nada de novo, podemos equacionar se nesta altura é correto fazer nomeação de conselhos, mas não é isso que está aqui em causa. Foi nomeado, para além dos 4 elementos que já compunham o anterior Conselho de Administração, que foi reconduzido, foi nomeado um quinto elemento. Se tomarmos por base, e portanto acho que devemos estar alertas, se tomarmos por base notícias saídas na Lusa, a missão deste quinto elemento é precisamente estudar a criação do Grupo Hospitalar do Ribatejo. Portanto, aquilo que foi deliberado por nós aqui deve ser cumprido. Eu já recebi um telefonema na passada sexta-feira também de um grupo parlamentar, porque uma das coisas que nós tínhamos colocado na nossa deliberação era uma audiência a todos os grupos parlamentares. Recebi na passada sexta-feira um telefonema de um grupo parlamentar a perguntar quando é que queríamos. Eu disse, vocês é que têm que ver quando é que é a vossa agenda. Nós queremos isto o mais rapidamente possível ser recebidos pelos grupos parlamentares. E, portanto, não devemos baixar os braços e devemos estar alerta, porque eu acho que foi efetivamente uma suspensão e não uma revogação daquilo que é a criação do grupo hospitalar do Ribatejo.
Para o vereador Pedro Marques, dos Independentes, por tomar a criação do grupo hospitalar do Ribatejo, visa tão somente viabilizar o Hospital de Santarém. E lembrava depois outros processos que, no passado, foram também no mesmo sentido.
Infelizmente, após a prova funcional, já o dissemos aqui e não deixamos de repetir, o que aconteceu foi que, com algum, se quiser, quase iria desleixo ou uma apatia da administração local na altura. Com a criação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que sempre dissemos que veio para viabilizar Abrantes. Como agora, com certeza, este Centro Hospitalar do Ribatejo virá para viabilizar Santarém. Até porque o que nunca entendemos foi porque é que os sucessivos governos, numa área tão essencial como é a saúde, o seu objetivo último nunca foi, claramente, os cidadãos e a saúde das pessoas e o cuidado de saúde, medidas de cuidado de saúde a prestar às pessoas. E foi sempre outras razões, muitas vezes de interesse duvidoso, a quase iria de interesse meramente financeiro e administrativo e não, efetivamente, a melhoria dos cuidados de saúde. E por isso, Sr. Presidente, quando está a dizer que o Governo tem essa intenção, eu acho que nós devemos fazer sempre, e é bom que nós, enquanto eleitos locais, tenhamos sempre presente isto. No caso da saúde e do Hospital de Tomara, o que conta é a nossa população, os nossos cidadãos. E não qualquer ligação partidária, seja venha de que governo for, qualquer tomada de atitude. E vou dizer com toda a franqueza, nós estaremos disponíveis para qualquer tipo de reação a uma atitude dessas. Embora também entendamos que as coisas se resolvem muitas vezes é com muita discrição nos gabinetes e, portanto, vamos ter que fazer o nosso trabalho de casa bem feito.
Depois de abordar um conjunto de aspectos políticos, o vereador João Tenreiro, do PSD, voltou a falar da necessidade de se criar um estudo concreto sobre a saúde no Conselho de Tomar.
Devemos fazer, e continuamos a dizer, é preciso fazer um plano de ação da saúde. E para dizer claramente que nós temos que ter um estudo concreto sobre a saúde de Tomar. Quantas pessoas recorrem ao Hospital de Abrantes, que são de Tomar, ao Hospital de Leiria ou ao Hospital de Coimbra, para fazer ver, portanto, para fazer ver junto às instâncias do Governo Central, que os dados que eles possivelmente têm estão errados. Aliás, não têm dados nenhums. Portanto, é na altura de nós trabalharmos e fazermos esses dados. Porque, claramente, Tomar está no centro do Médio Tejo. Portanto, basta pôr um compasso. Portanto, e colocar no meio de Tomar, é Tomar que está no centro. Se colocarmos o centro do compasso em Abrantes, não está no centro de Abrantes. Abrantes não está no centro. É Tomar que está. Portanto, Tomar tem que ser a força e centralizar-se como o polo dinamizador do Médio Tejo. Porque a capital do Médio Tejo somos nós. E não deixar os lobbies partidários para tentar desviar para Abrantes e para Torres Novas, muitas vezes, o que se fez até agora, portanto, e que infelizmente nós temos vindo a sofrer com esta situação, e temos, como o vereador Pedro Marques disse, está na altura de trabalhar na sombra, Sr. Presidente. Está claramente na altura de começarmos e deixar a política nesta questão da saúde de parte e começar a trabalhar na sombra sobre a saúde de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A TVI e a RTP contactaram o município de Tomar no sentido de oferecerem os seus préstimos para realizarem o programa no dia do grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, a 12 de julho próximo. Mas tal como era do domínio público, tanto a autarquia como a comissão da Festa dos Tabuleiros já tinha deixado bem claro que não pretendiam qualquer programa do género no dia mais aguardado da festa, face até àquilo que aconteceu há 4 anos com a transmissão mal sucedida da televisão independente, que os tabuleiros, dos tabuleiros, pouca fez referência durante as horas sucessivas do direto efetuado. Sublinho-se que cada programa destes custa aos cofres da autarquia cerca de 6 mil euros, respeitantes ao pagamento de alojamento e alimentação de apresentadores e técnicos. Para além disso, em termos de alojamento, as diversas unidades estão já esgotadas. Nabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a reunião do Executivo desta segunda-feira para esclarecer este processo, assegurando que, nesta altura, o município aguarda por uma resposta da Rádio Televisão Portuguesa a propósito de um programa vocacionado para o património que a operadora pública disse estar na disponibilidade de transmitir, mas só em agosto próximo.
Quer o município de Tomar, quer o mordomo da festa, e quando eu digo o mordomo da festa, certamente que está a falar em nome da Comissão Central da Festa, sempre descartamos a presença de qualquer programa generalista de televisão no dia do cortejo da festa. E a primeiro pedido surge por parte da TVI. Os formatos televisivos são detidos pelas produtoras. E quem contacta a Câmara são as produtoras, a Câmara ou a Comissão das Festas, porque alguns contactos surgiram também pela Comissão das Festas. A primeira reunião que tivemos, foi já há largos meses, foi com a TVI. E a TVI vem-nos propor, até porque fazia 4 anos desse programa, queriam fazer no dia do cortejo grande. Quer eu, quer o mordomo que estivemos nessa reunião, dissemos que não, no cortejo grande não, mas que aceitaríamos a realização na parte da tarde, após o cortejo dos rapazes. Posteriormente, a TVI volta, via produtora, volta a insistir, e isto há cerca de 3 semanas, 1 mês no máximo, volta a insistir, quer junto do mordomo da festa, quer junto da Câmara, que só aceitariam fazer o programa no dia 12 de julho. E que nós, quer o mordomo, quer a Câmara, recusámos a TVI no dia 12 de julho. Mais recentemente, e há cerca de 15 dias, chegou ao município a intenção da RTP de aqui realizar um programa generalista da tarde, nos dias imediatamente anteriores à festa ou noutra data em que nos fosse viável. Dissemos que não era possível, por razões logísticas, acolher um programa daquelas dimensões. Posteriormente, e assim foi sugerido à RTP, não foi a produtora que nos contactou, foi a RTP, mas propusemos que escolhessem outra data. A produtora veio contactar os serviços do município para realizar um programa vocacionado para o património a realizar em Tomar no próximo mês de agosto.
Processos que têm a ver então com a cobertura de eventos em Tomar, nomeadamente a Festa dos Tabuleiros, um esclarecimento prestado pela Presidente de Câmara na reunião do Executivo desta segunda-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Apicultores do Centro, com sede em Tomar, vai lançar a marca de mel dos tabuleiros. É já na abertura das festas dos tabuleiros, ou melhor, um dia antes, dia 3 de julho, numa ação que visa promover os produtos locais, valorizando e vinculando a marca a um símbolo de qualidade, como disse a Hertz Hildebrando Ferreira, o presidente desta associação.
E há a necessidade de criarmos uma associação que sentia essa necessidade de criar uma marca aqui na nossa zona, nesta aqui, zona de Tomar, que abrangesse assim também alguns conselhos limítrofes, não é? E assim, temos uma maior concentração de sócios. Os objetivos realmente desta criação será não só o escoamento de produção dos nossos associados, e não só, também por não ter outras pessoas que não sendo sócios que queiram entregar o mel na associação, valorizar o nosso mel aqui na zona do Tomar e ter um escoamento mais facilitado, né? O mel flor do tabuleiro, que vai ser lançado agora na festa do tabuleiro, será a marca criada para todos os produtos da apicultura, não só do mel, mas do pólen, do própolis, da apitoxina, da geleia real, de todos os produtos que da cera, a própria cera, isso assim, digamos que é a criação de uma marca que realmente vincule bastante esta zona, e achamos por bem que realmente os tabuleiros que identifica bem a marca lá. No dia 3 de julho, na inauguração da festa de tabuleiros, vamos fazer o lançamento da marca.
Uma ocasião que também vai servir para divulgar a carta de sabores do mel. Esta vai ser começada a ser distribuída em breve e tem como objetivo promover em toda a região os vários produtos apícolas aqui produzidos.
A carta de sabores é uma carta que especifica bem as características do nosso mel. Nós gostamos de ter três tipos de mel, que é o mel de queiro, o mel de rosmarinho, o mel de carvalho, o mel multiflora e o mel de orégão, que é o que conseguimos apanhar assim mais aqui em todo o concelho. Portanto, essa carta de sabor será depois para divulgar aqui a nível de toda a região, especialmente nas zonas mais turísticas, para que o consumidor tenha uma informação muito mais validada e com alguma qualidade, de modo a saber realmente diferenciar os vários tipos de meios, não é? De sabores, os aromas, uma quantidade de coisas que julgamos ser muito importante. Foi uma carta de sabores que teve a colaboração muito importante da Câmara Municipal, através do Sr. Vereador Nuno Graça, que nos tem ajudado muito nessa parte. Quando a apresentação de tudo e estas coisas foi em comunicação direta com os sócios, através de uma Assembleia Geral que organizámos e que decidimos e que temos andado em contacto com todos os apicultores nossos associados para darem opiniões, para darem sugestões, para colaborarem em tudo isto. Têm colaborado, têm dado várias ideias e nós temos a aproveitar, claro, na parte dos apicultores, e todos estão interessados em que estas coisas andem para a frente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta segunda-feira ficou marcada pela realização da conferência de imprensa da apresentação da 22ª Mostra do Conselho de Maçã. O Salão Nobre do Edifício dos Espaços do Conselho foi o palco para a iniciativa que a Hertz acompanhou, registando na altura algumas daquelas que são as principais atrações do evento. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em entrevista concedida à reportagem da ERT, sublinhou que esta mostra faz presentemente todo o sentido, apesar dos 22 anos de existência.
Acho que é uma mostra que faz todo o sentido já ter decorrido 22 anos, e penso que uma vez mais vai valer a pena, porque de facto, como disse, é uma mostra que tenta demonstrar todas as nossas potencialidades em termos económicos, em termos sociais, em termos culturais, em termos desportivos. É uma feira principalmente destinada a que os nossos empresários, os nossos agentes económicos possam mostrar aquilo que fazem e aquilo que fazem bem. É uma altura boa para promover o concelho, para dar a conhecer esta terra e para, de facto, para reforçar também a nossa autoestima, o nosso orgulho próprio, e para termos também a consciência que, apesar das dificuldades, sabemos fazer coisas e sabemos fazer bem as coisas. E, portanto, penso que todos os maçaenses, principalmente, devemos aproveitar um bocadinho da nossa feira, deste certame, para, de facto, puxarmos por nós e pensarmos que temos aqui um futuro à nossa frente e que temos de o construir em conjunto. E, portanto, a feira é um bom motivo para que as pessoas venham à Maçã e é um bom motivo para termos orgulho na nossa terra. Vai haver, uma vez mais, uma grande predominância do setor agroalimentar, através do stand que a Amar Maçã terá presente, onde estão congregadas grande parte dos produtores desse setor, mas toda a própria feira terá um conjunto de expositores demonstrativos e elucidativos das principais atividades do nosso concelho. A parte social tem uma grande importância, também estará representada, a parte cultural estará indiretamente também pelo museu, o movimento associativo, um sem número de comerciantes e de agentes económicos, dos pequenos comerciantes e dos pequenos agentes dos mais variados setores também estarão representados. Portanto, penso que de uma forma mais ou menos global, quem vier ao concelho, quem vier visitar a feira, poderá ficar com uma panorâmica do concelho.
Uma feira a realizar então de 3 a 5 de julho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A piscina municipal Vasco Jacó vai abrir ao público já no próximo dia 1 de julho. O espaço a descoberto, situado entre o Parque de Campismo de Tomar e o Rio Nabão, numa das zonas mais apetecíveis da cidade de Tomar, ficará aberto ao público até 31 de agosto. A piscina funciona 7 dias por semana, entre as 11 e as 19 horas, com a saída da água a processar-se até às 18h30. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A crise financeira e económica motivou ajustamentos sem precedentes na despesa da saúde, especialmente a relacionada com medicamentos, indica o estudo da consultora estratégica Boston Consulting Group. Inovação com o direito dos portugueses. O documento refere que a queda da despesa absoluta per capita em saúde e em medicamentos posicionou o país na cauda da Europa. Enfim, mais um relatório, no entanto, no seguimento dos estudos do ISCTE, do relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde e do estudo elaborado pela empresa IASSIST para o Governo sobre os hospitais. Isto tudo numa semana. Mas vamos debruçar sobre o estudo dos medicamentos. Porque, para além da proximidade que existe entre o utente e estes, o facto é que o investimento ou o não investimento em abordagens inovadoras faz disparar a mortalidade e morbilidade dos doentes com essas patologias, ficando nós mais pobres e privados do que outros em iguais circunstâncias têm acesso. Daí o interesse cada vez maior nestas terapêuticas inovadoras. Nos medicamentos, registou-se uma redução de 37% na despesa entre 2010 e 2012 e Portugal tem hoje a segunda despesa per capita mais baixa em saúde e o mais baixa em medicamentos da União Europeia. Desde 2010, registou-se um menor acesso à inovação farmacológica, sobretudo sob a forma de atrasos no processo de avaliação da comparticipação de novos medicamentos e ou novas indicações. Portugal é o país da União Europeia com menor acesso a novos medicamentos. Até setembro de 2014, apenas 29% dos medicamentos com autorização de introdução no mercado entre 2010 e 2012 foram comparticipados, comparando com 78% em Espanha ou 90% da Dinamarca. No mesmo período, Portugal foi também o segundo país que mais tempo demorou na aprovação da comparticipação de medicamentos inovadores. Atualmente, o cancro representa 14% da carga de doença em Portugal, sendo a segunda causa de morte, 24% dos óbitos, mas apenas representando cerca de 7% das despesas em medicamentos. Os fármacos inovadores oncológicos sofrem, em média, um atraso superior na sua aprovação e consequente comparticipação, quase o dobro quando comparado com fármacos cardiovasculares. E a sua utilização em Portugal é muitas vezes limitada a uma parte das indicações aprovadas internacionalmente. Por outro lado, os fármacos oncológicos são quase exclusivamente hospitalares, o que agrava ainda mais as condições do acesso. O acesso tardio e limitado à inovação farmacológica gera o risco de Portugal se distanciar gradualmente da Europa em termos de resultados em saúde e no acesso a estas inovações. Assim, a evolução dos resultados em oncologia nos últimos anos tem sido inferior à média da União Europeia. À medida que medicamentos inovadores não disponíveis em Portugal comecem a ser usados noutros países e os estándares de tratamento nacionais se distanciam dos internacionais, há o risco dos resultados em oncologia ficarem comprometidos. Por vezes, gasta-se onde não se deve ou onde não há visibilidade. No entanto, todos nós podemos ser potenciais utilizadores destas novas armas terapêuticas e não termos acesso por questões económicas. Enfim, nada disto faz sentido, mas é a realidade que temos. Contudo, temos a obrigação de pensar primeiro.
A nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. Voltamos aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.